Continuamos aqui a segunda e última parte da entrevista realizada pelo podcast Terras Americanas com o professor Fernando Luiz Vale Castro sobre o Canadá. Professor, agora mudando um pouco assim o objeto do discurso, o Vanderlei vai introduzir um novo assunto aqui com uma nova pergunta. Vanderlei, por favor, é contigo.
Bom, na qualidade de alguém que tem, né, embora quem me veja pensa que a minha origem é apenas polaca, né, e é sim, do lado da mãe, mas do lado do pai ela é paraguaia e tem uma raizinha índia. Então eu te perguntaria, na verdade toda essa tua fala me despertou uma outra pergunta. Bom, sei que você estuda a questão dos internamentos para indígenas, né? Isso é um tema que me toca muito o coração, porque eu fui aluno de internato. Ao contrário do discurso hegemônico, eu não tenho saudade. Eu não tenho saudade, né? E eu queria que você falasse, mas antes de você falar do internato, eu queria que você falasse rapidamente sobre, nessa disputa toda entre Quebec e, digamos assim, o Canadá britânico, né, ou escocesa, eu queria que você falasse se houve envolvimento dessas populações indígenas ou se elas estavam mais subordinadas à questão de estar junto com a sua região, né? A população mais de Quebec ficaria englobada no movimento autonomista de Quebec, a população mais do oeste ficaria mais ligada ao oeste, você veria isso, né? Se você conhece a respeito disso. E que eu falasse depois, claro, sobre esse tema que você estuda, que é a questão do internamento, que é uma coisa tristemente muito interessante. Já ouvi falar sobre a respeito, uma coisa tristemente interessante. Vamos lá, gente.
Ok. Você toca num ponto que é extremamente caro a mim, porque na verdade é a minha pesquisa. Como eu falei, né, eu comecei a pesquisar Canadá por conta do meu interesse, por conta do interesse dos alunos, e obviamente que por estar estudando, comecei a me interessar, e obviamente que eu fui para a minha área de pesquisa já, onde me formei, onde desenvolvo pesquisas já há muito tempo. E acabei partindo para a chamada história intelectual e para a questão racial no Canadá. E aí eu caí, obviamente, eu acabei me aproximando dessa questão indígena. E aí, para contextualizar um pouquinho até e falar um pouquinho da minha trajetória, eu acho que é importante, especialmente para quem está começando a pesquisar, como eu falei, meu interesse era pensar a questão da história intelectual, então eu fui buscar um intelectual canadense, na verdade, dentro do que eu tinha estudado, do que eu já tinha orientado, tinha estudado, me deparei com uma figura bastante interessante, que é o Duncan Campbell Scott, que é um intelectual canadense, nascido ali no último quarto do século XIX, viveu até 1947, ele faleceu já com uma certa idade. Fazer um parêntese rápido, ele é uma figura bastante interessante por uma razão fundamental. Ele é considerado um dos maiores poetas canadenses. Portanto, ele tem uma produção no campo da literatura bastante interessante e bastante prolixa, e de certa qualidade, bastante qualidade, diria eu. Tanto é que ele tem um dos prêmios, até o final do século XX, início do século XXI, um dos principais prêmios de poesia do Canadá era o prêmio Campbell Scott. Só que, paralelo a isso, ele era um agente do Estado, ele era um funcionário, vamos chamar funcionário público. Ele atuou durante décadas no Departamento de Assuntos Indígenas. Então, como eu estava dizendo, ele era um funcionário público, atuando no Departamento de Assuntos Indígenas. Ele fez carreira lá durante muito tempo, e no início do século XX ele assume a função de chefe do Departamento de Assuntos Indígenas. Ele ficou algo em torno de 20 anos como chefe de assuntos desses assuntos indígenas. E é nesse momento, acho que aí é interessante a gente falar um pouquinho, e aí fazer o link com a questão indígena. Antes do Campbell Scott, ali em meados da década de 70, 80, o Canadá inicia um processo assimilacionista em relação aos povos originários. Quando você forma a Confederação Canadense, você tem a questão indígena. os povos nativos, que era a maioria da população, não se inseriam dentro daquela lógica do século XIX, fortemente marcado pelas teorias racialistas e, portanto, com um discurso hegemônico da sociedade branca. Então, até agora, se a gente pensando bem, eu só falei de questões franceses, ingleses, questão da coroa britânica, só que você tem uma esmagadora maioria da população que não é branca. E aí o Canadá, né, a Confederação Canadense, inicia o projeto de assimilação, que é o que eu chamo de embranquecimento cultural. Porque tem uma peculiaridade no caso canadense que também difere o Canadá, na minha opinião, por exemplo, do projeto da América Ibérica. O projeto da América Ibérica era um embranquecimento fenótipo, ou seja, o projeto era de embranquecer fisicamente a população. Daí a política, forte política de imigração e de casamentos interétnicos, né? Há uma série de trabalhos que provam isso. O Canadá foi diferente. O projeto canadense era um projeto de embranquecimento cultural, ou seja, não havia nenhum projeto, não houve nenhum projeto sistemático de promover casamento interétnico ou de, e, portanto, para promover esse embranquecimento fenótipo das populações nativas. A questão era absolutamente anular a cultura aborígene, a cultura nativa. E aí, dentro desse projeto, foram criadas as chamadas escolas residenciais indígenas, que eram escolas, em algum momento, quer dizer, não necessariamente eram internatos no primeiro momento, por mais que também houvesse internatos, mas eram escolas que tinham como objetivo passar a cultura do homem branco para as crianças e jovens das populações nativas. Obviamente que, com o passar do tempo, essas escolas começaram, junto com elas, uma série de outras leis que proibiam, por exemplo, manifestações públicas da cultura indígena, a questão da língua, enfim. Mas, focando na questão das escolas residenciais, elas foram escolas que tinham como objetivo promover esse processo de assimilação e foram ganhando força com o tempo. E essas escolas eram ligadas às igrejas, a igreja, sobretudo a igreja católica, que controlava essas escolas, e foram ganhando muita força e com leis cada vez mais repressoras que obrigavam as crianças indígenas a serem entregues nessas escolas. Como eu falei, o Campbell Scott ele surge depois, mas é no momento do Campbell Scott que ele se torna diretor dos assuntos indígenas que essa política se radicaliza, com algumas medidas tomadas na sua gestão que implicava, por exemplo, o internato obrigatório, a entrega compulsória das crianças, entrega entre aspas, né, por favor. Então, isso tudo fez com
sequestro.
Que, a partir...
Fernando,
basicamente isso, sequestro oficial.
Sequestro, em bom português.
É.
Em bom português, sequestro.
E dentro das escolas, movimentos muito mais radicais, incluindo torturas, incluindo políticas de distanciamento, ou seja, de levar a criança para uma escola desconhecida, distante da sua tribo. As crianças não podiam falar sua língua nativa, expressar sua cultura.
É meio que uma política de desterritorialização, né?
Também, paralelo. Então, isso tudo vai ser incrementado justamente no período Campbell Scott à frente do Departamento de Assuntos Indígenas.
Só para isso... a gente fazer um paralelo, lembrar que nesse momento, aqui na América Latina, você tem o avanço contra terras ainda autônomas, populações indígenas na Argentina, no Chile, né? Aqui no sul do Brasil você tem os extermínios feitos por bugreiros. E a minha Presidente Prudente, fundada em 1917, que tinha populações indígenas, né, no Oeste Paulista, o pai fundador da minha cidade, o Coronel Francisco de Paula Goulart, ele tinha uma frase muito, muito interessante: terra empapada de sangue é terra boa. Só para a gente entender que isso não é um fenômeno apenas canadense naquele momento. Isso é uma coisa que vai no continente inteiro, claro que cada um com a sua especificidade.
Sim, eu não tenho dúvida quanto a isso. A lógica assimilacionista, eu acho que tem um aspecto aí, saindo um pouquinho de Canadá e falando um pouquinho, pensando um pouquinho no continente americano como um todo, claro que cada região vai ter a sua especificidade. O século XIX e o início do século XX é marcado pela questão racialista, que, na verdade, é oriunda, e aí é essa leitura que eu proponho. Se a gente for pensar a colonização da América, ou das Américas, a gente claramente tem dois pilares fundamentais, que são o que eu chamo de dois R's, religião e raça. E isso você tem tanto na colonização quanto na herança colonial, que, por exemplo, alguns autores como Quijano vão chamar de colonialidade, que pode ser traduzida tanto na colonialidade do poder quanto na colonialidade do saber. Tem também a colonialidade do ser. Mas, ou seja, você garante, você estabelece uma manutenção, herança dessa lógica colonial, que, em última análise, no século XIX, até pelo processo de laicização do Estado, você não tem mais como trabalhar a perspectiva teológica associada à questão racial, pensando a grande frase, negro não tem alma, etc, etc. Você tem que trazer para o campo científico. E aí você cria as teorias racialistas, fundamentalmente evolucionistas. E é dentro desse contexto que se insere a lógica assimilacionista. Porque as teorias racialistas servem aos interesses da própria elite colonial e, posteriormente, a elite que está no poder já nas nações independentes, que querem estabelece um projeto de nação excludente e que, portanto, obviamente, esse projeto de nação excludente significa ter que inserir numa lógica civilizatória europeia os povos que não se adequam, né, ou que não se encaixam a priori nesse modelo. E aí isso vai se dar, seja pela via do embranquecimento racial, seja pela via do embranquecimento cultural, mas, em última análise, é a perspectiva e a defesa da tese, que é uma tese que a gente sabe hoje absolutamente inviável, da aculturação. Ou seja, de você acreditar que uma cultura se sobrepõe à outra e a outra submetida é totalmente incorporada e assimilada por essa cultura dominante. Hoje a gente sabe, hoje já há muito tempo, basta ler os estudos do Fernando Ortiz da década de 30, 40, quando ele propõe em 40, exatamente em 1940, o conceito de transculturação, e que isso fica muito claro que você não tem como estabelecer essa dominação efetiva, plena e absoluta de uma cultura sobre a outra. E o caso canadense, o Canadá vive também isso. Se, análogo a outras regiões, como você bem falou, o Canadá vive isso na relação com os povos aborígenes, as populações nativas, por uma razão simples. A própria colonização canadense, de certa forma, aspas, bicultural, pensando na influência francesa e inglesa, que a gente falou aqui ainda há pouco, explica a ausência, não que não houvesse, mas uma ausência significativa de miscigenação. Então, quando se pensa a assimilação, essa política é voltada para quem não se encaixa nessa população branca. Quem são? São os nativos. Daí essa política extremamente violenta. E é interessante observar, e até para entender um pouquinho a questão indígena hoje, quando o Canadá, com a chamada Revolução Tranquila que eu mencionei antes, com o avanço de Quebec, com o próprio ajuste, né, do Canadá, dessa relação entre o Canadá francês e o Canadá inglês, a década de 60 é uma década, até pela influência dos movimentos internacionais, do questionamento ao status quo, né, que marcou a década de 60, o Canadá, no final dos anos 60, passa a ter uma política multicultural. Então, ele vai criar ali, como se diz, no final dos anos 60, virada dos anos 60 para os anos 70 do século 20, a Secretaria de Assuntos Multiculturais, se definindo como uma sociedade bicultural, pensando franceses e ingleses. Isso para Quebec foi um avanço significativo. Só que tem um detalhe. Ao mesmo tempo em que se declara bicultural e cria uma sociedade, uma secretaria do multiculturalismo, isso nos leva a uma outra reflexão, que é a própria reflexão do que é o multiculturalismo. Multiculturalismo é a convivência de diferentes culturas. Então, em última análise, o multiculturalismo acaba aproximando uma certa leitura de mundo em que você defende que existam culturas diferentes se convivendo. Qual é o grande limite disso? Porque essa convivência de diferentes culturas, cria naturalmente novas culturas, porque há um processo de interculturalismo, um processo intercultural. Principalmente para o Canadá, até por conta das próprias características socioeconômicas, vai incentivar, a partir desse momento, também a imigração. Então, o processo de imigração, claro que já existia antes, mas o processo mais sistemático de imigração e uma aceitação de diferentes povos reforça essa lógica intercultural. Então, o Canadá, obrigatoriamente, teve que caminhar dessa perspectiva multicultural, bicultural e multicultural, para a perspectiva intercultural. Só que, no meio disso, havia ainda uma questão. As escolas residenciais indígenas não resolveram a questão da assimilação, obviamente. E tem um detalhe que eu acabei não falando quando eu falei das escolas. Essas escolas tiveram seu apogeu no início do século XX, dentro da lógica da própria eugenia, do próprio racialismo, da ação do próprio Campbell Scott, que fica até 1932 como chefe do departamento. Só que elas continuaram existindo. Até a última foi fechada em 1996. Então, até 1996, você continuava a ter essas escolas de residenciais indígenas que seguiam uma lógica assimilacionista. E aí, qual é o grande problema?
Já tinha parado o sequestro, Fernando?
Já era um outro contexto, mas...
Não sequestrava mais.
De qualquer
mais.
Maneira, até os anos... Na verdade, essa lógica mais radical foi até a década de 40. A partir dos anos 50, flexibiliza. Mas é interessante notar que elas vão durar até o final do século XX. E é interessante notar que, obviamente, todo o avanço do interculturalismo, do multiculturalismo, fazia com que se olhasse para essa questão indígena e gerasse um mal-estar. Porque, afinal de contas, fazia parte da sociedade canadense também a população nativa. Ou melhor, o que fazer com essa população nativa? O que é essa população nativa? Não é à toa, e aí vem... até para a gente entender a questão do Campbell Scott, vai ser criada no início do século XX. Você começa nos anos 90 as políticas de aproximação e de indenização em relação às populações indígenas, porque se começa a ter a narrativa, né, vem à baila as denúncias, né, dos maus tratos contra as populações nativas. E aí, em 2009... é criada a Comissão da Verdade e Reconciliação do Canadá. Essa comissão vai de 2009 a 2015 e tem como o princípio dela, o nome já diz, a reconciliação na relação entre aborígenes e não aborígenes no Canadá. E essa comissão chega à conclusão que houve no Canadá um genocídio cultural, porque houve a tentativa clara e, em muitos casos, bem-sucedida de matar línguas indígenas, costumes tradicionais, desestruturar a família indígena, e isso gerou traumas extremamente significativos. E, principalmente, o projeto de assimilação foi fracassado, porque esses indígenas oriundos das escolas residenciais, eles perdiam grande parte da sua cultura, mas não conseguiam adquirir uma cultura, aspas, do homem branco para se inserir na economia de mercado canadense. Então, eles ficavam ali no meio de uma situação extremamente dramática. E aí, só para finalizar, é nesse cenário que a figura do Campbell Scott entra em descrédito, porque a Comissão da Verdade foi investigar as escolas residenciais e descobriram que todas as, digamos assim, ações perversas do Campbell Scott, que até então era considerado um intelectual, uma figura extremamente importante. E é interessante notar, quando a gente pensa em construção de memória, o fato do Campbell Scott, na lápide dele, eu acho que isso é muito interessante, até então era escrito, grande intelectual, poeta, canadense, sei o quê. Foi feita, por conta da Comissão da Verdade, uma nova lápide, mantendo essas características, mas fazendo um adendo dizendo que ele foi um genocida, no sentido de que ele foi um dos responsáveis pelo incremento das escolas indígenas e a ponto dele ter sido considerado o pior canadense do século XX, por conta da sua ação contra os povos aborígenes. E hoje o Canadá vive, desde a divulgação do relatório, uma política de reconciliação que passa ainda é um processo em curso, obviamente, mas que passa não só por indenizações bilionárias para os povos indígenas, mas também uma política, claro, ainda em curso, de integração e que busca, né, uma integração a partir dessa lógica intercultural e também a defesa da cultura indígena, dos seus ancestrais e tudo, da questão da terra. E aí o Eduardo falou uma coisa muito importante, que é desterritorialização, que está se tentando remontar. Claro que por trás disso tem interesses econômicos, etc, etc. Mas o Canadá vive, né? É uma ferida que está tentando ser curada, e principalmente o Canadá está tentando ajustar determinadas ações que, em última análise, sempre fizeram parte do imaginário canadense, da política canadense, mas que há mais de 50 anos, pensando no final dos anos 60, com a criação da secretaria, é parte fundamental do projeto nacional canadense.
Eu queria só fazer um adendo, que você está falando do Campbell, que é essa figura do começo do 20, né, que construiu essa problemática em relação aos índios, a educação, a questão cultural.
Ele não construiu, ele incrementou.
Ele incrementou, perfeito. É porque retroativamente pode ser um equívoco, mas se passa uma ideia de um Canadá muito menos incisivo ou agressivo em relação aos povos indígenas do que, por exemplo, os Estados Unidos ao sul. Durante a corrida pro oeste nos Estados Unidos, muitos nativos americanos, como o próprio Touro Sentado, o Sitting Bull, eles se refugiaram no Canadá durante um tempo. Aí fica aquela pergunta, né, baseado nisso tudo que foi apresentado. Naquele momento, no 19, antes de se começar essa política mais incisiva de aculturamento, os nativos, eles sofriam menos, era uma política mais branda, ou havia leniência, ou era uma velocidade menor da expansão da fronteira do lado da cultura europeia? O que que acontecia ali?
Primeiro, você tocou um ponto importante. No contexto da Marcha para o Oeste, muitas tribos localizadas nos Estados Unidos migraram para o Canadá. É interessante, eu nunca pesquisei isso a fundo, mas há trabalhos que apontam tribos que, na verdade, são oriundas do território dos Estados Unidos e que migraram para o Canadá, mudando de nome, inclusive, e que, teoricamente, se pensa que são povos nativos e não são. São povos que migraram para o território canadense. E isso se entende por quê? Porque o Canadá não fez, efetivamente, por mais que ele tenha ocupado o território, tenha feito uma ocupação leste-oeste, não foi uma marcha, não foi nos moldes da marcha para o oeste. Além disso, a gente tem que entender, falando um pouquinho da geografia canadense, que muitas dessas tribos iam para regiões inóspitas por conta do frio. Então, a ocupação, a chamada ocupação canadense, em que pese as províncias irem até o extremo norte da América, elas se davam fundamentalmente na região sul, ali próximo à fronteira dos Estados Unidos, pelas questões climáticas do Canadá. Além disso, o Canadá, nesse momento, aí retomando a minha fala do início, havia as questões da relação com a própria Grã-Bretanha e a questão com o Quebec. Então, isso posto, não havia uma política específica, como foi nos Estados Unidos, de uma expansão que passava necessariamente pelo domínio. E a gente sabe que não foi exatamente domínio que aconteceu nos Estados Unidos, foi extermínio, mas de ocupação de terras indígenas nos moldes dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, a partir da Confederação Canadense, você tem claramente a questão dos povos originários como uma pauta sensível, sendo que o Canadá, e aí eu acho que tem muito a ver. Uma vez eu participei de um congresso e a gente discutiu exatamente isso, porque isso acontece de forma análoga, não é igual, obviamente, até porque é um componente de violência maior, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, em relação aos povos aborígenes. Mas eu acho que há um componente aí da própria coroa britânica, que é diferente da lógica dos Estados Unidos e que, portanto, de certa forma, a lógica assimilacionista passa por uma violência que, claro, tem a violência física, mas é uma violência muito mais simbólica do que física. se a gente compara a Marcha para o Oeste com, né, o processo de Marcha para o Oeste com a questão do Canadá e até mesmo de Austrália e Nova Zelândia, há muito mais uma violência simbólica, ou seja, é violência, há a assimilação, mas não tem a lógica do extermínio. Acho que esse é o ponto. E aí eu acho que as escolas residenciais indígenas simbolizam exatamente isso. Não havia, por mais que tenha havido extermínio no sentido de muitas mortes, basta ver agora com as pesquisas, com radar e tudo, volta e meia sair no jornal, acham covas coletivas embaixo, né, cemitérios coletivos embaixo das escolas residenciais, e o próprio Papa pediu desculpa, etc, etc. Mas a grande verdade é que dentro dessa perspectiva comparativa, você não tem uma política de extermínio. Você teve muito mais essa política de assimilação entre parte do Estado canadense ou por parte do Estado britânico. Então, naturalmente, isso explica essa diferença. Obviamente que a violência existiu, tanto é que você tem essa política de reparação e de reconciliação que vem até os dias de hoje. Mas são violências diferentes, eu vejo dessa forma. Mas o pano de fundo é, obviamente, que não pode se perder de mente, que é tanto a questão econômica, acho que a gente não pode perder isso, mas respaldada por essa lógica eugênica, racialista, de superioridade do chamado homem branco em relação aos povos não brancos. Isso ajuda a entender todo esse momento da história canadense.
Bem, então você assim praticamente responde a minha pergunta sobre participação dos indígenas em relação a ingleses e para as disputas, né, entre ingleses e franceses. Né? Você não tinha, porque nos movimentos na América Latina no século XIX, a gente vê, né, os trabalhos mais novos dão conta, né, dos grupos indígenas participando, pelo menos na América Ibérica, né, de movimentos, né, das lutas entre caudilhos na Argentina, no Chile, no caso aqui no Canadá, efetivamente não, eles estavam mais desconectados mesmo dessa realidade. Né?
Sim, comparativamente sim.
Beleza. Você tem mais uma pergunta, Eduardo?
Não, agora eu vou passar para Maria Luísa.
Para Luísa. Valeu.
Como você comentou dessa política de reparação agora, a gente gostaria de saber se você tem algum livro ou filme de indicação para pessoas que são mais leigas nesse assunto ter um maior acesso a informações.
Pensar Canadá é bem, bem complicado porque você tem pouca bibliografia, pouca leitura em português. Existem alguns artigos, eu acho que disponíveis na internet, e aí basta colocar escolas residenciais indígenas que aparecem esses artigos já em português. Tem alguns já produzidos aqui no Brasil. Mas não existe muita coisa. Isso é uma das dificuldades de se pensar estudar Canadá, porque você acaba que tem, né, tem pouquíssima coisa em português e pouca coisa em espanhol também. Então você acaba tendo que ir para o inglês e para o francês. Mas eu dou como dica para quem quiser começar a estudar Canadá, tem um livro, que é um dos poucos livros que existem em português, que é um livro dos anos, se eu não me engano, do final dos anos 80, de 89, é uma edição portuguesa, é Breve História do Canadá. Esse livro está esgotado, mas acho que você consegue em PDF. É do Desmond Morton. Desmond, Desmond, né, com D sem nada, D mudo, né, Desmond Morton. Breve História do Canadá. Foi publicado no Brasil pela Alfa Ômega. Eu acho que nem existe mais essa editora. É de 89 o livro, que dá uma belo panorama. Tem um outro livro, né, que é, na verdade, uma coletânea de artigos que foi publicado pela, se eu não me engano, pela UFMG, isso mesmo. Foi organizado pelo Arthur Ardal, A Hora do Canadá. Quer dizer, são uma série de textos do Arthur Ardal sobre o Canadá, foi organizado por duas professoras, né, a Aide Coelho e a Dilma Diniz. São dois livros em português de fácil acesso, portanto, né, leitura tranquila, que eu acho que vale a pena para quem tiver interesse em começar a estudar Canadá e sobretudo não lendo em inglês e francês. E aí fica como mensagem isso, tomara que mais pessoas se interessem por estudar Canadá, porque é fascinante, como um amigo meu diz, Canadá tem seus esqueletos...
Quando vai ter o seu livro, Fernando?
Oi?
Fernando?
Oi, fala.
O teu livro sobre o Canadá, quando é que tá? O teu livro
não
sobre
entendi.
O Canadá, rapaz?
Não, tá no meu projeto.
Você...
Tá no meu projeto, olha só. Tá no meu projeto, esse ano, publicar o resultado da minha pesquisa, que já está quase pronto. Esse eu acho que acredito que eu vá acabar agora. E tá no meu projeto, até pela carência de material em português, escrever um livro sobre o Canadá, aproveitar minhas leituras, né, a sala de aula. Talvez eu estou devendo aos meus alunos uma eletiva só sobre o Canadá. Talvez eu tome fôlego e faça ela para o segundo semestre, aí aproveito o embalo e faço um livro, porque é uma carência que eu vejo na nossa bibliografia, porque, como eu falei, o texto do Morton é muito bom, mas é um texto dos anos 80. Então, vamos combinar que já está bem defasado, né? Então, eu nem sei o original. Ele foi publicado em português em 89. Eu não sei nem quando é o original. Acho que o original, se eu não me engano, acho que 82, 83. Então, assim, é um texto de 40 anos. Mais de 40 anos. Então, acho que está na hora da gente ter uma coisa mais moderna aqui. Claro, tem algumas coisas em coletâneas, um artigo ou outro, sobre o Canadá, que vale a pena. Né? Por exemplo, Nacionalismo de um Novo Mundo, que é um artigo, um livro organizado pelo Pamplona, pelo Marco Antônio Pamplona, pelo Dan Doyle. Mas é um artigo também, esse livro tem quase 20 anos. Tem um artigo sobre o Canadá, né? Sobre formação da nação no Canadá. Mas são coisas esparsas, né? Então, quem sabe aí eu tomo fôlego, coragem, escreva aí até o final do ano um livro sobre o Canadá. Né? Mas fica uma promessa. Não de político, quando mas que eu espero cumprir.
Quando aprontar, volta aqui no podcast.
Ah, com o maior prazer, sempre.
Agora, sim. Fernando, só para a gente fechar. Tem alguma coisa que a gente não perguntou que você gostaria de falar?
Não, eu falei já bastante coisa, né? Mas, assim, para a gente fechar, eu acho assim, o Canadá é um exemplo, que eu sempre falo com meus alunos, a função do historiador é lembrar e falar aquilo, se eu não me engano é o Peter Burke que fala isso, e falar aquilo que incomoda as pessoas, se eu não me engano é o Peter Burke que fala isso. A gente tem uma visão do Canadá, eu sempre faço isso nas minhas aulas, de chegar e perguntar o que vocês entendem de Canadá? Quase sempre a visão é muito positiva. Quase sempre. A visão é muito positiva do Canadá. E isso é fruto de uma narrativa construída pelos próprios canadenses e exportada. Quando a gente vai para o Canadá, quando a gente estuda Canadá ou tem a oportunidade de ir para o Canadá, a gente vê que a coisa não é assim. Então, assim, eu acho que por isso que a pesquisa histórica é tão importante. A pesquisa, de um modo geral, não precisa ser só no campo da história, mas a pesquisa social sobre a sociedade, as diferentes sociedades, é tão importante. Porque a gente abre um leque de possibilidades de reflexão e de críticas que são fundamentais para o nosso entendimento. E aí eu vou encerrar com uma frase que eu tive no Canadá em 2018-19. E eu fiquei em Toronto, e eu ouvi a frase de um cidadão de Toronto, dizendo o seguinte, que todo cidadão de Toronto que se preze jamais falará francês. E o Canadá é bilíngue, oficialmente. Então, assim, você está em Toronto, você tem lá tudo em inglês e francês, as escolas são bilíngues, etc. Mas você, o cidadão de Toronto não fala francês, se nega a falar francês. Se a gente estender isso para o que eu acabei de falar da questão indígena, que é algo que, claro, hoje veio à baila, mas que durante muito tempo foi jogado para debaixo do tapete, a gente vê que o Canadá, como eu falei anteriormente, não sei se eu falei, se falei e falo agora, tem seus esqueletos no armário. E a leitura, a imagem construída para fora, não condiz efetivamente com a história canadense. Então, assim, acho que cabe a nós, historiadores, sejam historiadores nacionais, né, canadenses, sejam historiadores de fora, especialmente especialistas em história americana, trazer à tona essas questões para reflexão, dentro de uma lógica de uma história comparada, para entender que o Canadá tem pontos ímpares, específicos, como toda e qualquer nação americana, mas tem também pontos em comuns que são fundamentais para a gente entender o continente como um todo. Então, acho que era isso que eu... Essa mensagem que eu quero deixar aqui no final da nossa conversa.
Mas alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
Só agradecer ao professor Fernando, amigo de jornadas de Amprac e de caminhadas pela vida. É, nós dois ficamos doentes mais ou menos na mesma época, né, Fernando?
Sim.
Nós dois ficamos adentrados na mesma época. E agradecer muito o teu apoio nesse momento aqui com a gente. Muito legal mesmo, muito legal. E parabenizar, e aí sem louvação, mas parabenizar a tua disposição de estudar um tema que normalmente a gente nem se lembra que existe, né? Está lá em cima, aquele frio, e a gente nem se lembra, e você foi aqui, no bom sentido que os paulistas atribuem, você está sendo um bandeirante nesse sentido. No bom sentido que os paulistas dão a essa expressão.
É, você tem até dentro da área de humanas, você tem de letras, você já tem muita gente, mas em história realmente eu não conheço assim, muito pontual. Tem, por exemplo, alguns alunos em Brasília, algumas pessoas, mas ainda não há um grupo sistemático de estudos de Canadá. Mas eu quero aproveitar para agradecer o convite, como o Vanderlei falou, um amigo querido de longa data, de uma parceria. E como eu falei no início, é sempre um prazer estar na Unirio, fazer atividades aqui na Unirio, porque é um espaço, né, em que eu tenho grandes amigos e principalmente um espaço de desenvolvimento de pesquisa, especialmente na área de América, com o Vanderlei, com o Flávio. Então, acho que é sempre um prazer e contem comigo sempre. Só me chamar que eu apareço.
Maria Luísa, tem alguma coisa para acrescentar?
Mais nada, só também agradecer a oportunidade de saber mais sobre Canadá. Muito obrigada.
É, eu faço minhas as palavras dela. A gente só tem a agradecer, Fernando, a oportunidade por você estar compartilhando a sua pesquisa. A gente tem acompanhado nos últimos anos, tem se aberto muitos campos novos de pesquisa. E esse tipo de iniciativa mais pioneira é sempre uma expansão de campo de conhecimento, até porque história é toda muito interrelacionada. E às vezes a gente negligencia um ponto, é você negligenciar o todo. Então eu acho que a gente só tem a agradecer. Muito obrigado.
Eu que agradeço mais uma vez.